Olá, ouvinte do Discoteca Básica, especialmente aqueles mais dramáticos, que têm usado muito o termo crise de abstinência para descrever esse período entre a primeira e a segunda temporada do programa. Eu sou Ricardo Alexandre e eu queria dizer que nós estamos trabalhando bastante nesse recesso, que não é férias não, cara, fazendo a pré-produção da segunda temporada e cuidando dos conteúdos e promoções especiais do Clube Discoteca Básica, que ofereceu esse programa durante as 16 semanas e continua oferecendo esses episódios extras até o início da segunda temporada. Inclusive, porque para o assinante do clube não teve recesso não, cara. Teve promoção exclusiva, teve a estreia da série Do Acervo, teve estreia da série Sobras de Estúdio, teve a estreia da série Discoteca Avançada, teve diversos papos ali entre nós sobre o podcast, inclusive já sobre a segunda temporada. Para fazer parte do clube, é só entrar em clubediscotecabasica.com, que lá tem todas as instruções para você fazer parte da nossa sociedade secreta. Enquanto lá no clube tem episódio direto, a gente escolheu abrir 3 episódios extras para vocês, réis mortais. Essa semana a gente vai fazer um programa especial sobre os melhores discos de 2020 e semana que vem um sobre os melhores álbuns nacionais de 2020. E o terceiro especial você vai esperar um pouquinho mais, então assina o feed do Discoteca Básica no seu tocador de podcasts favorito para não perder nada. Você sabe muito bem que o Discoteca Básica é um programa a respeito de álbuns, sobre o prazer de ouvir um álbum do início ao fim, o deep listening, né? Os clássicos de todos os tempos. Então me pareceu uma boa ideia, nessa entressafra aqui, descobrir quais os álbuns de 2020 valem a pena você incluir na sua coleção. Para isso, eu fiz um negócio que eu confesso é um tanto quanto preocupante, né? Eu peguei 9 listas de fim de ano de revistas e veículos muito importantes, né? A do jornal inglês The Guardian, a da revista americana Rolling Stone, dos sites Pitchfork, Stereogum, Spin, New Musical Express, das revistas britânicas Mojo e Uncut, e do site da National Public Radio, o NPR. Aí, cara, eu tabulei o top 20 de cada uma dessas listas. Então, assim, só o top 20, né? As 20 mais de cada lista. E eu atribuí valor reverso a cada colocação. Ou seja, o primeiro colocado valia 20 pontos, né? O vigésimo valia 1 ponto. Daí eu somei tudo isso aí e dividi por 9, que era o número de listas, né? Então, a média podia ser 20 no máximo, caso houvesse eventualmente um disco eleito melhor em todas as listas, né? Ele levaria 20, 20, 20, 20, depois dividido por 9 ia dar 20, mas evidentemente é claro que isso não existe. Então, a maior média foi 16,3 e eu já falo de qual disco é. Enfim, depois desse exercício de solidão e desespero, eu preparei a lista das listas para você e é a base do nosso programa especial de hoje. E eu vou comentar os 10 álbuns mais bem colocados. ...2020 vai ser para sempre lembrado como o ano do Covid-19. Você vai ver que a pandemia marcou tudo o que foi feito esse ano, artisticamente também. Os discos foram lançados em lives, os clipes mostravam cada músico em sua casa. Os talk shows foram feitos por Skype, por Zoom, enfim, tudo mudou. Mas uma coisa marcante nisso tudo é como tocar um instrumento foi importante nesse cenário. A Music Dot sabe muito bem disso, porque ela acredita que todo mundo pode aprender a tocar um instrumento e a se manifestar a partir da música. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Com uma só assinatura, você tem acesso a todos os cursos de todos os instrumentos, violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e vários outros. Tem cursos para iniciantes e para quem já está mais avançado também. E pelo nosso link você tem 10% de desconto. Acesse music.com.br/promoção/discotecabásica e se informe mais. Muito bem, senhoras e senhores, então começando a nossa lista aqui, o nosso ranking do maior pro menor, eu começaria com Fiona Apple, com Fetch the Bolt Cutters, lançado em abril, que na nossa métrica maluca aqui chegou a 16.3 pontos. Shamika said I had potential. 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 Esse é o quinto álbum da Fiona Apple, foi o primeiro dela em 8 anos. Isso aí que você ouviu fazendo a divisão ali no, dos nossos blocos, é um trechinho da música Jamaica. Esse disco foi lançado, diferentemente de boa parte dos discos que a gente vai ouvir e vai falar aqui, que foram gravados durante a pandemia. Esse não, ele foi gravado ao longo de 5 anos. Ele começou num rancho do Texas, ele mudou de projeto ali diversas vezes, terminou sendo gravado no Garage Band. É um disco muito caótico nesse sentido, muito multifacetado. O primeiro single foi Jamaica, que foi a primeira música dela, da Fiona Apple, nas paradas desde Fast As You Can, do ano 2000. Ou seja, 20 anos entre duas músicas, estabelecendo ali um novo recorde, foi indicado ao Grammy de melhor canção rock. Então, esse é o disco principal do ano de 2020, pelo menos somando e dividindo os rankings das principais eleições da mídia internacional, da crítica internacional. E para a gente passar para o próximo disco, eu passaria ouvindo um trechinho da minha música favorita desse álbum, uma das músicas feitas ali na sessão de 2015, Cosmonauts. Couple of cosmonauts, except with way more gravity than when we started off. Whoa, you and I will be like a couple of cosmonauts, except with way more gravity than when we started off. O segundo melhor disco de 2020, segundo o ranqueamento dos ranqueamentos, é Punisher, da Phoebe Bridgers. Foi um disco lançado em junho. A Phoebe Bridgers, a gente já vinha acompanhando a carreira dela, ela não é exatamente uma estreante nem uma amadora, mas esse de fato é o disco que rompedor ali, né? O breakthrough dessa californiana de 26 anos. Ela era a namorada do Ryan Adams, é por isso que a gente ouvia falar dela de certa forma. Ele fazia questão de elogiá-la muito publicamente, ele falava que ela era uma espécie de novo Bob Dylan, né? Só que esse segundo disco é um disco sombrio, mais complexo do que o anterior, né? Indo do folk, usando muitos ambientes diferentes e ambiências também para a voz. Esse trechinho de música que você ouviu é Kyoto, uma música que foi indicada também ao Grammy como melhor canção rock do ano. O disco, somando e dividindo todo, dá 12.2 pontos de 20 possíveis. E não parou só por aí não, porque no fim do ano ela lançou um EP de Natal, um Natal do avesso ali, né, que é o If We Make It Through December. Não, essa clássica música natalina de protesto, né? Uma música que fala de desemprego e, ao mesmo tempo, juntou todos os elementos, né, de um disco folk sombrio como o Punisher com o clima, né, de fim de feira ali dos Estados Unidos, do final do mandato do Donald Trump. Mas é um disco muito interessante, muito perturbador em certo sentido, e é um bom complemento ao Punisher, esse disco que é o segundo melhor disco de 2020. E pra gente passar pro próximo, eu recomendo um trechinho da música Garden Song. A gente sai de um disco musicalmente triste e entra num disco tematicamente triste, o quarto álbum do Run the Jewels, chamado RTJ4, o disco que, somando e dividindo no nosso ranking, tem 11,6 pontos possíveis de 20, né? É um disco tão triste quanto Punisher, mas por outros motivos, né? Um disco que foi feito e também divulgado dentro daquele clima do assassinato do George Floyd e da Breonna Taylor nos Estados Unidos, né? Eles chegaram até a adiantar o lançamento do disco e postaram nas redes sociais dizendo assim: por que esperar? O mundo está cheio de merda, então aqui está algo cru para você ouvir enquanto lida com tudo isso. O disco é um rolo compressor ali, o disco certo na hora certa, um disco de hip-hop, música eletrônica, furibundo, participações de Mavis Staples, Josh Homme, do Queens of the Stone Age, Pharrell Williams e também Zach de la Rocha, do Rage Against the Machine, um colaborador corriqueiro do Run the Jewels. E o Zach de la Rocha e o Pharrell Williams estão na música Just, a música que tem um cifrão ali no S, né? E o refrão diz: olhem para esses escravos posando com os seus dólares. É essa música aqui, ó. Master of these politics, swear that you got options, right? Master of opinion, cause you vote with the white collar, right? The 13th Amendment says that slavery's abolished. Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters posing on your dollar. Get it? Look at all these slave masters. Confucius said, man, you better. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. O próximo disco da nossa lista é Rough and Rowdy Ways, do Bob Dylan, 39º disco de estúdio do Bob Dylan, que no nosso ranqueamento aqui ficou com 10,6 pontos. O Dylan tem uma discussão ali, né? Alguns críticos, alguns amigos até dizem que ele deveria ser o concurso nessas listas de final de ano, né? Porque é sempre um prazer, é sempre um momento histórico, um novo disco do Bob Dylan, assim como o do Paul McCartney, né? Que saiu ali quando todas as listas já estavam fechadas. Esse do Dylan, ele saiu de surpresa depois de 3 singles, né? Saiu um single, o pessoal falava: uou, esse aqui é o último disco do Bob Dylan. Depois saiu outro single, falava: não, esse aqui que é o último. Então aí de repente saiu um álbum. Aliás, quando o single Murder Most Foul, uma música de 17 minutos, uma música de 1.376 palavras, que tinha o John Kennedy ali na capa do single virtual, foi lançado, isso foi o comentário, né? Pô, isso aqui é uma música de despedida, né? Aliás, o Dylan, quando divulgou essa música, ele divulgou no seu Twitter dizendo assim: obrigado aos meus seguidores pelo apoio e lealdade durante todos esses anos. Esta é uma canção inédita que gravamos faz algum tempo e que pode ser interessante para vocês. Mantenham-se a salvo, fiquem atentos e que Deus esteja com vocês. Ou seja, toda a pinta ali de ser uma despedida, né? Mas só que dali a pouco vieram mais dois singles e aí no dia 19 de junho, um álbum cheio. Um álbum melancólico, recebido como o melhor disco do Dylan desde Love and Theft, de 2001, mas a verdade é que ele também não lançou muita coisa autoral, né, nesse meio tempo. A gente começou o nosso bloco aqui ouvindo um trechinho de I Contain Multitudes, que diz: sou um homem de contradições, sou um homem de muitos humores, eu contenho multitudes. E agora a gente se despede do Dylan com um trechinho de False Prophet. Hello, Mary Lou. Hello, Miss Pearl. My fleet-footed guides from the underworld. No stars in the sky shine brighter than you. Driving past places been tainted, I put on a good show for you. And when I turn back around, will you drain me back out? Will you let me believe that I broke through tomorrow? Próximo disco da nossa lista nobre do ano de 2020 é Saint Cloud, o quinto álbum do projeto da Katie Crutchfield, mais conhecida como Waxahachie. O disco saiu em março, ou seja, antes do isolamento social, né? É um disco que fala de assuntos muito pessoais, né? Um ano de assuntos sociais, de assuntos políticos. É um ano que fala muito de relacionamentos, de amor universal, esse tipo de coisa. Mas o assunto da Katie Crutchfield é a luta dela contra o alcoolismo e principalmente e também sobre diversos tipos de codependência. O primeiro single do álbum foi Fire, que você ouviu um pedacinho no início desse bloco, e o segundo foi Lilacs, que chegou ao 26º lugar na parada de adulto contemporâneo dos Estados Unidos. E é com Lilacs que a gente passa pro próximo disco. Bom, chegamos à metade, né, da nossa lista. Esses foram os cinco discos mais pontuados nas principais votações internacionais. Eu vou fazer um intervalo nessa nossa lista dos 10 melhores discos de 2020 para trazer para o programa o meu amigo Bento Araújo, que é jornalista, ex-colaborador da Biz na época que eu dirigia a revista, criador da lendária revista Poeirazine, autor da trilogia de livros Lindo Sonho Delirante sobre discos ousados brasileiros, aliás, que está no terceiro volume. Segue o link na descrição do episódio para comprar o seu. E o Bento também é um dos apresentadores do PoeiraCast, um dos grandes podcasts da podosfera brasileira ligada à música, né? E eu pedi pro Bento falar sobre relançamentos. O que ele indicaria pro ouvinte do Discoteca Básica como um dos melhores ou o melhor relançamento do ano ou o seu relançamento favorito de 2020. Esse ano foi um ano caótico, né? Não precisa nem dizer. A maior reedição seria o filme e a trilha Get Back dos Beatles, que foi adiada do primeiro semestre para o segundo e agora para 2021. A gente teve nesse ano o relançamento super luxuoso do Goat's Head Soup dos Rolling Stones em vinil quádruplo, né? O Flaming Pie do Paul McCartney também em vinil quádruplo. Tivemos Paranoid em CD e LP quádruplo da Rhino Records, incluindo ali, né, a famosa mixagem quadrafônica do disco. Mas o Bento fez uma escolha menos óbvia, como eu imaginei que ele faria, um disco de 1972, o disco que tem essa música aqui, Coast to Coast, e que tem o Rod Argent nos teclados. Veja se você conhece pela música.
Salve, salve, Ricardo Alexandre! Salve, salve, queridos ouvintes do Discoteca Básica. Aqui quem fala é Bento Araújo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E estou aqui para escolher, na minha opinião, o que foi o melhor relançamento em 2020. Então eu escolhi o disco do Trapeze. É um disco chamado You Are The Music, We Are Just A Band. É o meu disco preferido dessa banda. Uma banda até desconhecida, né? Até meio obscura até hoje. Era um power trio. Né, na sua formação mais clássica, era um power trio que tinha o Glenn Hughes, né, que depois foi pro Deep Purple, um power trio que tinha integrantes que depois vieram fazer sucesso com outras bandas, né? Então tem o Glenn Hughes, que foi pro Deep Purple, tem o Mel Galley, que foi pro Whitesnake, depois nos anos 80, e o Dave Holland, que foi tocar no Judas Priest. Mas o Trapeze, principalmente nesse álbum, eles faziam uma mistura muito interessante, assim, de rock and roll, de rock pesado com soul music, né? Tanto que esse é o meu disco favorito da banda. Os três primeiros álbuns deles, os três que tem o Glenn Hughes, né, foram relançados pelo selo Purple Records, que é um selo especializado em relançamentos da família de Purple, né, podemos dizer assim, o de Purple e suas adjacências. E o Trapeze está lá, né, foi relançado esses três álbuns, e esse é o meu favorito, We Are The Music, You Are The Music, We're Just The Band. Né. O bacana desse relançamento em CD é que ele é triplo, né, ele vem com o disco original remasterizado, e também com faixas inéditas, né? Tem duas faixas da época registradas em estúdio que eu nunca havia ouvido, nunca haviam sido lançadas, e são incríveis, são fantásticas essas duas músicas, né? E tem também um show na íntegra de 72, ao vivo em Houston, no Texas. Curiosamente, a banda, apesar de ser das Midlands britânicas ali, eles faziam muito sucesso no Texas, nos Estados Unidos, né? No estado do Texas. Muito curioso isso. E então é muito bacana também, um encarte super caprichado, né, um texto legal daquele jornalista britânico Malcolm Zone, um cara que escrevia na Kerrang, várias revistas, classic rock e tudo mais, um cara que eu também curto. E ele caprichou, entrevistou os integrantes da banda e outros músicos ali, produtores envolvidos no disco. Então essa é a minha dica aí de relançamento 2020 com o Trapeze, You Are The Music, We're Just The Band. Um grande abraço, até mais. Feliz 2021, galera!
Isso aí que você ouviu foi um trechinho de Good Love, uma das faixas bônus da nova edição do álbum You Are The Music, We Are Just The Band, terceiro álbum do Trapeze, que foi indicado pelo grande Bento Araújo como o seu relançamento favorito de 2020. Tá pronto para continuar nossa lista de melhores do ano? Então vamos para o sexto álbum mais aclamado nas listas de fim de ano e que também foi o disco mais vendido, o álbum mais vendido de 2020. Folklore, o oitavo disco da Taylor Swift, foi lançado de surpresa em julho. Ela compôs e gravou o álbum inteiro durante os primeiros meses da pandemia. Esse disco é uma guinada, né, do pop que ela tava, né, abordando, abraçando. Porque a Taylor Swift tem isso, né? O começo da carreira dela era mais ligada ao country, ao country de estádio, né? Digamos assim, super mainstream ali, depois pro pop. E agora essa guinada pro folk, pro indie, né? O disco foi indicado ao Grammy de melhor álbum do ano. Cardigan, essa música que você ouviu um trechinho no começo do bloco, foi indicado pra canção do ano. O álbum foi o trabalho mais vendido do ano nos Estados Unidos, com 1 milhão e 200 mil exemplares. E esse número maluco, né, que eles criaram ali para computar também os downloads legais, né, que é 2,3 milhões de unidades equivalentes, né? E aqui na nossa lista ele chegou a pontuar 9,3 no nosso ranking matemático. E no final do ano, a Taylor Swift lançou um outro LP, um outro álbum que não entrou nos rankings de nenhuma revista, porque lá fora costuma-se publicar sempre ali em novembro, né, no março, começo de dezembro, mas o álbum chama-se Evermore e segue exatamente na mesma trilha do Folklore. Além disso, você pode encontrar o documentário Sessões no Long Pond Studios, no serviço de streaming da Disney, o Disney Plus, que mostra as gravações do disco. E a segunda música que a gente vai ouvir, que eu destacaria do álbum Folklore, é Exile, mais um single que foi super bem nas rádios adulto contemporâneas e também tem participação da banda Bon Iver. I think I've seen this film before. Your problem anymore. So who am I offending now? You were my crown. Now I'm in exile, seeing you out. I think I've seen this film before. I'm really, I'm your summer girl. I'm your summer girl. I'm your summer girl. Continuando o nosso passeio aqui pela lista das listas, digamos assim, a gente chega ao álbum Women in Music Part 3, das irmãs Haim, é o terceiro disco das irmãs californianas, que na nossa pontuação chega a 8,5 pontos. É um disco que segue a trilha dos outros trabalhos das californianas, só que abrindo um pouquinho mais o som do grupo, né? Ele estava programado para sair em março, mas elas seguraram o lançamento até junho, possivelmente imaginando que a pandemia iria ter passado até lá, né? Mas não passou e elas acabaram soltando o disco assim mesmo. No Grammy, esse disco, Women in Music Part 3, ele concorre a Álbum do Ano e Melhor Performance Rock pela música The Steps. Em 2020, assim, num crossover de ranqueados, né, elas participam do álbum Evermore, da Taylor Swift, na faixa Nobody, No Crime. A gente começou falando do Haim com a música Summer Girl e a gente termina com uma das minhas favoritas desse belíssimo álbum, preciso dizer isso, a música Don't Wanna. O oitavo disco mais pontuado aqui na nossa lista é o Big Conspiracy, do Jay Huss, com a média de 8.2 pontos. É o segundo álbum do rapper britânico, que foi recebido ali pela crítica como um amadurecimento do disco Big Spang de 2018. É um álbum que refina ali a mistura de grime, trap, afrobeat e dancehall. Essa música que a gente começou ouvindo, a Must Be, já tinha sido compartilhada em novembro de 2019. Ele lançou 4 singles na virada do ano, na verdade no final de 2019, antes de lançar o álbum cheio no dia 24 de janeiro. E Play Play, a música que a gente vai ouvir um trechinho agora, é uma das minhas favoritas desse disco, talvez porque seja a mais cara de anos 90 ali, né? Com um baita clima de dancehall. Escuta só, Play Play com o Jay Huss.
The balance and up in my world when I sleep in the man. Anytime it could go down, she won't hold out. She let it all out. Bow, 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 bow.
On the floor, I pace, I run my mouth, I pray and wait. I cross out his name on the page. How much this washes away.
Set My Heart on Fire Immediately, do Perfume Genius. É um disco que surgiu do trabalho com uma companhia de dança, né? O Mike Heydress, que é o nome, né? O ser humano por trás desse projeto Perfume Genius. Ele compôs, ao lado da coreógrafa Kate Wallach. Algumas músicas vieram desse trabalho, mas ele conta que o disco todo, o Set My Heart on Fire Immediately, ele trata de assuntos relativos ao corpo, à expressão corporal e coisas afins, digamos assim. O som segue a mistura dos outros 4 discos do Perfume Genius, misturando rock alternativo, indie, synth pop. E On The Floor, essa música que a gente ouviu um trechinho, tem bastante de Smiths. E um outro single, Describe, que a gente vai ouvir agora, é uma mistura muito interessante ali de shoegaze, que estava na receita do Perfume Genius desde sempre, com uma levada meio country, se você me permite a ousadia. E outro, ó, outro crossover de ranqueados, tem vocais da Phoebe Bridgers. Encerrando gloriosamente e festivamente, né, a nossa lista dos 10 discos mais bem pontuados nos rankings internacionais com 7.4 pontos, está Future Nostalgia, da Dua Lipa. É o segundo álbum dessa cantora inglesa e é pop sem pudores, né, para rádio mesmo e para pistas, mas assim, com um som que dá até gosto, velho, um sonzão mesmo. A imprensa britânica especialmente ressaltando o nível impressionante da produção, né, aqueles discos com aquela lista imensa de produtores, incluindo o americano Jeff Bashker, que trabalhava com o Kanye West. Don't Start Now, que é essa música que a gente começou ouvindo, é um new disco que fez a introdução do álbum, pegou muito bem ali entre quem gosta de Madonna, por exemplo, e o Future Nostalgia está sendo indicado a álbum do ano no Grammy. Em agosto, a Dua Lipa fez o que muitos dos artistas fizeram, você viu aqui no programa de hoje, ela lançou um segundo álbum, né? Só que dessa vez um disco de remix chamado Club Future Nostalgia, que tem uma versão de Physical, que não é o da Olivia Newton-John, tá? Que o Mark Ronson fez e incluiu a participação da Gwen Stefani, que é uma versão muito legal, vale a pena você prestar atenção. Bem, esses foram os 10 discos mais bem colocados nas principais listas estrangeiras de melhores do ano. Você ainda leva um 11º, cortesia do Bento Araújo. Acho que é um bom mapa do que foi esse ano esquisitíssimo de 2020, onde a arte não só não parou, como se fez mais necessário do que nunca, talvez. Duas ressalvas que eu faria. A primeira é que essas listas, elas não incluem os discos lançados no apagar das luzes de 2020, tipo o McCartney 3, do Paul McCartney, ou o Evermore, da Taylor Swift, que são dois bons exemplos, né, de outras dicas possíveis. E a segunda ressalva que eu faria é que a gente está fazendo uma radiografia do momento, né, de 2020. É claro que se a gente for olhar para 2020 com os olhos de 2030, 2040, seja lá o que for, certamente o teste do tempo vai ser aplicado ali e o resultado talvez seja bem diferente. Mas como prova de que boa música continua sendo feita o tempo todo, acho que o recado está muito bem dado. Muito bom, semana que vem tem o especial dedicado aos melhores álbuns brasileiros de 2020, mas antes de me despedir, eu quero falar para você sobre dois discos que não entraram nos 10 mais desse ranking matemático que eu fiz e que são as minhas sugestões pessoais, entre os meus favoritos de 2020. Eu gostei demais de alguns dos discos que já foram tratados aqui na lista, como o do Haim, eu gostei da Phoebe Bridgers, mas eu queria recomendar dois álbuns que aparecem em várias listas, mas em posições que não permitiram que eles ranqueassem. A minha primeira dica é o álbum de estreia do Bartiz Strange, o Live Forever. Esse álbum, Live Forever, é uma mistura esquisitíssima de rock alternativo do início dos anos 90 com R&B, muitas guitarras, mas também com bastante melodia e muita alma, muito soul. Você ouviu um trechinho de Boomer, um dos singles de Live Forever, o álbum de estreia do Bartiz Strange. E o segundo disco que eu indicaria para você é o terceiro álbum, sem título, da cantora inglesa Leanne LaRavas, que abre com essa música aqui, ó, Bittersweet. Ela diz que compôs o disco inteiro depois de terminar um relacionamento e criou um conceito de morte e renascimento. O ciclo da vida, né, que é meio que o roteiro do disco. Um álbum muito bonito, um álbum de neo-soul muito elegante, melancólico e poderoso, dessa grande artista chamada Leanne LaRavas. E este foi o primeiro especial de férias do Discoteca Básica. Férias de vocês, né? A gente continua trabalhando a beça. Semana que vem a gente volta para falar dos melhores discos brasileiros de 2020. Não vai perder. Podcast Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo, Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, faço o roteiro, a pesquisa e a locução. E o Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Para você não perder nenhum episódio, em especial os que virão, assine o feed do seu tocador de podcast favorito. E para ter acesso a conteúdos e promoções exclusivas, vá até clubediscotecabasica.com e segue lá as instruções. Assim você vai saber antes de todo mundo quando começa a segunda temporada. Você também pode me adicionar nas suas redes sociais procurando o RAlexandreDB no Instagram e no Twitter. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.
Tudo certo. Parasol.